óbitos. A gente vai falar novamente sobre a dengue. A gente trouxe agora há pouco o número, né, de casos confirmados na cidade, 829 casos confirmados de dengue aqui em Maringá nesse ciclo epidemiológico. A gente vai falar novamente sobre a dengue, porque agora a gente vai discutir a responsabilidade civil no combate à dengue da população. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Alaércio Cardoso, professor de Direito Civil da PUC da UEM. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui
no
estúdio.
Obrigado, Luciana Penha. É um prazer estar aqui na CBN falando com seus ouvintes sobre esse gravíssimo problema que é a dengue aqui na nossa cidade e no Paraná como um todo.
A população tem responsabilidade? Existe como responsabilizar um cidadão, por exemplo, por causa da dengue?
Sim, evidentemente. O proprietário do imóvel hoje em dia tem que exercer o direito de propriedade, não de forma egoística, mas no sentido de cumprir a função social da propriedade. O proprietário tem que manter o terreno em condições de modo a não prejudicar a saúde e até mesmo ameaçar a vida dos proprietários vizinhos. Então a gente costuma dizer em direito que o proprietário tem que respeitar a regra dos três S's: segurança, saúde e sossego. Se ele exerce a propriedade e não respeita a saúde, o sossego, a segurança dos vizinhos, ele está violando a chamada função social da propriedade.
E o que pode ser feito em relação a isso?
Bom,
então,
existem três espécies de responsabilidade. A responsabilidade administrativa, ou seja, o poder público pode impor sanções, multas, inclusive ingressar no imóvel se ele estiver abandonado, promover a limpeza, tá? E cobrar essa despesa do proprietário do imóvel. Se estiver habitado, também a Lei Federal 13.101 de 1916 permite o ingresso forçado nos imóveis quando há uma grave ameaça à saúde da população para combater o vírus da dengue, da chikungunya e de outros patogênicos, né? Então existe legislação que permite isso. Também há responsabilidade criminal, tá? Porque existem três crimes previstos no Código Penal: epidemia, infração de medida sanitária preventiva e perigo para a vida ou a saúde de outrem. Então, em tese, há três espécies de responsabilização criminal que pode incorrer o proprietário que é negligente, desleixado e, com isso, ameaça a saúde da população, da vizinhança como um todo.
Quer dizer que, assim, morador que não cuida do quintal, que está com reincidência aí de focos do mosquito transmissor da dengue na casa dele, ele pode ser criminalizado por contribuir com a epidemia da cidade?
Exato, ele pode. O crime é causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Outro crime é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, e o crime também de exposição da vida ou à saúde das pessoas a perigo. Então tem três crimes que poderiam se enquadrar aí na hipótese, né? Então o poder público ou o vizinho que se sentir incomodado, que se sentir ameaçado no caso, pode ir à autoridade policial, pode denunciar no Ministério Público para que as autoridades tomem providência com relação àquele estado de coisa. Porque o proprietário que deixa o terreno nessas condições, ele mostra que não tem, que tem pouca ou nenhuma consideração pelo direito dos outros. Ele está ameaçando as pessoas, a coletividade.
Então, quer dizer, que a gente vê, geralmente, a prefeitura à frente dessas ações, né? Notificando o proprietário, depois enviando essa notificação para o Ministério Público, como é o caso aqui em Maringá, né? Algumas notificações já foram enviadas para o Ministério Público. Mas quer dizer, então, que o cidadão pode procurar a polícia diretamente?
Eu imagino que sim. Estou convicto que sim. Se eu tenho um vizinho que deixa uma piscina abandonada, lixo, entulhos, isso está gerando foco de mosquito da dengue, ameaçando a minha família, ameaçando aquela região, pode denunciar na polícia, sim. Isso é um fato ilícito, um fato delituoso. Tá? Então, há previsão na legislação penal. E não adianta falar, olha, não fui eu que coloquei o lixo aí. Se o terreno está sujo e a pessoa é a dona do terreno, é obrigação dela manter o terreno limpo. Pode cercar e cuidar. Se não faz isso, ele está causando, ameaçando a população ou a vizinhança por conta dessas doenças que estão se alastrando de forma absurda aí na nossa região. O poder público sozinho não dá conta, tá? É preciso que as pessoas tenham consciência e de que ela deve manter a sua propriedade limpa para que não cause dano à população, né? Um pouco de educação também, né, Luciana? Tá? A pessoa tem que se conscientizar que não pode jogar lixo na rua, não pode jogar entulho no fundo de vale, não pode jogar entulho em terreno vazio. A gente anda nas cidades aí, as pessoas jogam sofá, jogam televisão velha, lixo nos terrenos baldios. Então essas pessoas são criminosas, elas cometem crime.
Então, às vezes a gente vê uma pessoa jogando lixo na rua, dá até vontade de falar, olha, você não pode jogar esse lixo na rua. Mas a gente fica pensando assim, mas e se ela ficar brava? Fala assim, você não tem nada com isso. Mas a gente
tem, né?
E é crime, a gente pode apontar isso.
Concordo, exatamente. É claro que a gente se sente receoso de abordar um cidadão desse que não sabe a reação que ele vai ter, não é?
Pode ficar,
tá? Mas que isso é... E são tanta gente que faz isso, e de todas as classes sociais. A gente anda na rua, vê um cidadão abrindo a janela do carro e jogando latinha de cerveja, jogando a bituca de cigarro.
Ah, outro dia eu vi um motorista jogando a bituca de cigarro na minha frente, assim, e caindo no canteiro central. Que tava tudo verdinho, a grama verdinha, mas se a gente tivesse em agosto, né,
já
tudo
pensou?
Seco.
Dá vontade de pegar lá, pastor, esqueceu isso aqui e devolver para ele. Mas a gente não sabe a reação que vai ter nesses casos, né? Mas isso é pura falta de educação, tá? Talvez uma campanha do poder público no sentido de esclarecer a população, como existia lá no passado a figura do Sugismundo, aquela pessoa que ficava sujando a cidade, isso lá dos anos 70, anos 80, né? Havia uma campanha nesse sentido. E existe também, Luciana, a responsabilidade civil, tá? Então, um morador que é contaminado, às vezes em Maringá tem casa de família inteira ter sido contaminado pela dengue, né, e ela consegue provar que aconteceu isso porque o seu vizinho tem um foco de mosquito da dengue, poderia responsabilizá-lo, pedir indenização, inclusive, contra esse vizinho, danos morais. Tá? Já existe caso no Paraná de ação civil pública pedindo danos morais coletivos, proposta pelo Ministério Público, porque essa situação ameaça toda a coletividade, né?
Ah, é?
Existe.
No Paraná?
Tá? Ação civil pública de obrigação de fazer com pedido liminar em desfavor do proprietário de terreno que apresenta focos de dengue. Então, tem um caso no Paraná que foi pedido...
Que cidade? Você sabe que cidade?
Eu não anotei a cidade, só anotei a ação que foi proposta aqui, né? Tá? Mas isso causa um dano moral coletivo. Um bairro inteiro pode se sentir ameaçado pela atitude de um proprietário irresponsável e negligente, né? E que causa essa ameaça a toda aquela comunidade, né? Então, tira a segurança daquelas pessoas e isso é um dano moral.
A gente vê lá em Paranavaí, a prefeitura está prendendo, né? Quer dizer, a polícia, com a ação da prefeitura, prendendo empresários, donos de ferros velhos.
Exato, eles foram notificados várias vezes,
não tomaram
providência. E isso caracteriza uma infração penal. E agora ele vai ter que responder por isso, perante o Poder Judiciário lá de Paranavaí.
Certo, então... Agora a gente também tem uma situação que são os acumuladores, né? E aí, como é que eles ficam? Porque eles são um problema para a saúde pública, mas eles têm a questão social, né? São pessoas com problemas emocionais, muitas vezes.
É, exatamente, isso aí é um problema já social, né, Luciano? Acho que o poder público deveria intervir, né, no sentido de acolher, encaminhar, né, orientar essas pessoas, né? Então isso é menos problema jurídico e penal e mais um problema social que tem que ser equacionado aí pelas autoridades afetas a essa área, né?
Conversando com agentes de endemia aqui em Maringá, muitas dizem que às vezes elas não conseguem entrar numa casa. O morador fala, agora não vou receber, é mentira, não tem foco nenhum
na minha casa. Então, Luciana, a Lei 13.301/2016, ela prevê, no artigo 1º, inciso 4º, o ingresso forçado em imóveis públicos ou particulares em caso de situação de abandono, ausência ou recusa da pessoa que possa permitir o acesso do agente público. Tá? É claro que não pode caracterizar uma invasão de domicílio, né? Notifica-se essa pessoa, tá? Retorna outro dia, ela não permite, tá? Uhum. O recomendado é que se vá na justiça e obtenha o liminar e o juiz autoriza o ingresso. Mas a lei permite o ingresso forçado quando há um risco grave constatado, né, de foco de mosquito da dengue. Tá? Não é para uma visita esporádica que permite esse acesso forçado. Né? Tem que estar comprovado, visualizado eventualmente ali um foco significativo de mosquito. Nesse caso, a lei permite o chamado ingresso forçado no imóvel. Né? A lei estabelece algumas condições para isso, mas existe embasamento legal para esse ingresso forçado.
O gestor público também pode ser responsabilizado?
Sim, o Ministério Público pode responsabilizar o gestor público em caso de omissão. Tá? Então, se perceber que o gestor público não está agindo, não está combatendo, não está fiscalizando, né? Ele pode ser responsabilizado. Isso seria uma omissão do gestor público, né? Em caso de omissão.
A gente também vê que existem muitos terrenos que são públicos, né? E quando esses terrenos estão sujos, mal cuidados, eles também são perigo para dengue.
São responsabilidade do gestor municipal, né? Se for um imóvel municipal, estadual ou federal, conforme a esfera de poder responsável pelos cuidados com o terreno.
Então, bom saber que o cidadão, além de ser responsável pelo seu quintal, ele também pode ser um fiscal, né? Também pode denunciar mesmo, até para a polícia.
Pode e deve.
Quem não tá cuidando do quintal, não está evitando que o mosquito se prolifere.
É um dever de cidadão, tá? Porque não é só ele que pode ser prejudicado, e sim toda aquela comunidade. Né? Tá? Então, é um dever dele denunciar as autoridades municipais, e também vigilância sanitária e também a autoridade policial, dependendo da gravidade da situação.
Então, a ação pode ser civil, administrativa
e criminal.
E criminal,
então,
né?
O proprietário negligente, o proprietário desleixado, ele pode ser responsabilizado administrativamente, a cargo do município, criminalmente, dependendo da gravidade do fato, e civilmente, se isso causar dano a outra pessoa, como é o caso da contaminação pela dengue.
E são três tipos de crimes, né? Acho mais fácil de guardar isso da epidemia, exato, causar epidemia.
Causar epidemia, tem modalidade culposa, né? Ah. A pessoa, por negligência, por falta de cuidado, né? Ele faz com que as pessoas sejam contaminadas, né? O outro é...
Existe
expor
algum
a vida
nesse,
a saúde. É culposo.
Só sempre culposo.
Tem doloso e culposo. Doloso seria intencional.
Ah, mas
ninguém
é
vai fazer
difícil,
isso com intenção de causar. Mas culposo seria negligência, falta de cuidados. E com isso vem a gerar uma epidemia. Tá? O outro é expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Que também é um outro crime previsto no Código Penal, que daria para enquadrar nessa hipótese.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Luciana Penha. Boa tarde aos seus ouvintes e parabéns aí pelo programa.
Muito obrigada. A gente conversou com o advogado Alessio Cardoso, professor de Direito Civil da PUC da UEM. Falamos aqui sobre a responsabilidade civil no combate à dengue.